Obrigado, deputado Kennedy Nunes, que preside essa sessão, senhores deputados, deputadas. Concluindo aí esse pensamento, deputada Luciana, com a liberdade, é um assunto que eu tinha marcado para falar. Nós sabemos que a abertura da oncologia no Hospital Regional de São Miguel resolve ou melhora a situação também em Chapecó, porque Chapecó hoje está atendendo 2 mil pacientes de oncologia, enquanto, segundo os médicos, o ideal não era mais 900 pacientes. Então, se nós conseguirmos a abertura do Hospital Regional em São Miguel, são em torno de 900 pacientes que vêm do extremo oeste para o Hospital de Chapecó. Então, imagina, abriu lá, também a população e o atendimento em Chapecó vai ficar muito melhorado. Então, é importante. Eu, hoje de manhã, estive na posse do delegado-geral de polícia, do secretário, novo secretário de segurança, e aproveitei para trocar algumas palavras com o governador Eduardo Moreira, e falei para ele até da necessidade de uma conversa em alguns minutos. E o que eu pretendo levar ao governador e conversar, deputada Luciane, é esse pleito de Vossa Excelência aqui, que levanta com muita propriedade. Inclusive, Vossa Excelência colocou verbas no orçamento impositivo para a oncologia do hospital. Eu coloquei, a senhora colocou, e, se eu não me engano, o padre Pedro colocou. Fomos os três deputados que destinamos algum recurso dentro daquilo que a nova legislação permite aos deputados. Então, é muito importante a abertura. O hospital já está com créditos no Estado, porque os repasses mensais não estão dentro da regularidade, e vamos levar isso ao governador Eduardo Moreira, para que ele tenha essa prioridade. Ele já definiu saúde, segurança, inclusive na sua posse, falou das rodovias, as federais, que vai buscar, junto ao governo federal, uma solução. Nós temos no extremo oeste a 282 e a 163 em estado de calamidade, e a questão do hospital regional, muito bem levantado aqui pela colega Luciane Carminati. Então, vamos nos dar as mãos todos aí, porque até se o governo quiser utilizar o valor das emendas que nós destinamos, já resolve o problema lá e consegue fazer a abertura da oncologia. Abrindo a oncologia em São Miguel, acaba resolvendo também um problema de Chapecó. Então, imagine os senhores, essa é uma doença que judia, que maltrata a pessoa. Nós temos pessoas que saem lá de Dionísio Cerqueira, fazem 400 quilômetros e voltar para receber o tratamento. Abrindo lá, no máximo, vai fazer a metade dessa distância. Então, o hospital está preparado, tem condições, é um grande hospital, dentro das possibilidades tem dado o melhor atendimento possível. E acho que o grande momento para a saúde nessa mudança de governo aí seria, sim, nós conseguirmos ali a abertura da oncologia em São Miguel do Oeste. Então, esse é um fator, um fato que eu queria registrar nesse momento, e, felizmente, vi que também foi o tema abordado pela deputada Luciane Carminati. Outro tema, rapidamente registrar, nós participamos hoje da posse do novo secretário de Segurança, despedida ao secretário Gruba, do delegado Arthur Nitz, e que, dentro das dificuldades, fizeram o possível e o impossível na administração da segurança pública. E agora, escolhido aí pelo governador em exercício, Eduardo Moreira, o novo secretário de Segurança, particularmente não conhecia ele pela sua carreira, pela sua história jurídica, e que me causou boa impressão a determinação, o conhecimento, a competência, e nós temos que trabalhar, que acreditar. O ser humano, quando consegue ainda levantar a voz, se indignar, buscar o que é melhor, aí mostra que nós estamos vivos e que nós queremos as coisas. E o servidor público tem essa missão de valorizar o cidadão de bem, se indignar com a situação quando ela não atende a população. E também o novo delegado-geral, que é o doutor Marcos Ghisoni, é uma pessoa de muito conhecimento jurídico, que junto com o doutor Arthur teve muito crescimento, muito amadurecimento aí na lida da segurança, e agora, tendo como adjunto o doutor Luiz Ângelo Moreira, delegado que atuou em Lages, em Campos Novos, delegado equilibrado, consciente, mas firme, determinado no combate ao crime, com certeza vão fazer uma boa administração. E nós buscamos nesse encaminhamento, falei hoje, estava lá presente o deputado Salum, que teve até o orgulho de representar essa casa na mesa, na solenidade, e falamos aí a questão da legislação que temos que adaptar para a Polícia Civil, as promoções automáticas, uma nova nomenclatura ali para as atividades, para os responsáveis por delegacia, para o próprio agente de polícia voltar ou a ser o comissário de polícia ou ser o inspetor de polícia. É mais uma questão até de valorização profissional, é algo que não implica no financeiro, mas que dá motivação, estímulo para os bons profissionais da segurança pública. Na quinta-feira, vamos ter também a troca de comando na Polícia Militar. E agora, com essa intervenção federal no Rio de Janeiro, com uma intervenção necessária, o Rio está numa guerra civil, precisa que se faça uma intervenção, primeiro, na segurança pública, para dar a possibilidade do cidadão viver com um pouquinho mais de paz. E a segunda é usar os meios necessários para mudar aquela situação do Rio de Janeiro. Não adianta fazer operação policial, não adianta colocar o exército para ficar só contendo a criminalidade. Tem que resolver o problema. Em 2009, quando delegado-geral da Polícia Civil, eu tive a possibilidade de ir a Colômbia, para ver como os colombianos conseguiram reduzir o seu alto nível, a alta taxa de homicídios. A taxa aceitável do homicídio, para se ter uma ideia, o deputado Kennedy sabe, que preside essa sessão, é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. Para se ter uma ideia, a Colômbia chegou a uma taxa de 240 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano, deputado Valduco. Então, o aceitável é 10, a Colômbia chegou a 240. Quando nós fomos lá, a Colômbia tinha baixado a sua taxa para 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. E lá, em Medellín, em Bogotá, se usa muito policiamento ostensivo. Cada esquina tem dois policiais ou militares lá com metralhadora. Em contrapartida, Medellín não tem. Aparentemente, a segurança é mais discreta. E Medellín é igual ao Rio de Janeiro, com aquelas favelas no morro. O que que eles fizeram? Indenizaram faixas de 15 metros, fizeram o acesso por escadaria, por rua, até lá dentro, no alto, onde era o centro da favela, fizeram ruas lá por cima, instalaram posto de saúde, teatro, escola. Então, não adianta cercar com o exército ali embaixo o Rio de Janeiro, se não adotar providências para mudar aquela situação. E o governo tem condições e tem que fazer isso para mudar. E a nossa preocupação, enquanto lá aperta o cerco, é com o nosso Estado aqui, porque muitas quadrilhas podem migrar. Mais um minutinho.
Mais um minuto, deputado.
Muitas quadrilhas, nesse período de cerco policial, de mudança, podem migrar para outros estados. Sabemos que a nossa polícia está bem aparelhada, tem condições de fazer um controle de inteligência e de enfrentar qualquer notícia, qualquer informação de ingresso de marginais de outros estados no nosso estado. Então, esperamos que com a intervenção lá, não seja só intervenção, seja a busca de solução. E que se resolva a situação e Santa Catarina que saiba também se proteger para que não cheguemos a ser um estado na mesma situação do Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso posicionamento, parabenizar a nova cúpula da segurança pública e nos solidarizar para que Santa Catarina seja um estado de muita paz.